27º domingo do tempo comum. Meus queridos irmãos, vamos às leituras da palavra de Deus da missa de hoje. Vamos nos alimentar da santa palavra do nosso Deus. Veja, o profeta Abacuque viveu lá pelo fim do século 7 antes de Cristo, começo do século 6. Como é que se encontrava o povo de Israel naquela época? Era uma época de calamidade, meus irmãos. Eu já falei sobre isso aqui domingo passado. Quais eram os grandes pecados de Israel? Israel tinha esquecido a Deus e caiu na idolatria, na injustiça social, na imoralidade, na violência. Lembra que eu já falei isso para vocês? Então, era uma miséria. E aí Deus ameaça o seu povo. Ou vocês se corrigem, ou virão os babilônios e vão levar vocês para o exílio. O profeta Jeremias, por exemplo, profetizou isso o tempo todo. E aqui, diante dessa situação, vamos olhar hoje nosso país. A violência, o crack, a destruição da família, a solidão, a corrupção, a impiedade. Vejam, coisas que a gente fica assim perplexo e se pergunta, onde está Deus? Meu Deus, por que o Senhor permite? É a situação do profeta Abacuque. Olha, essa leitura você escutou, é do capítulo 1, versículos 2 a 3, e o capítulo 2, versículo 2 a 4. Mas eu vou ler aqui, corrido, para vocês escutarem que coisa mais dramática, tá certo? Eu vou começar aqui do capítulo 1 do profeta Abacuque. Escute o que ele diz. É uma oração, é o profeta angustiado. Como é bonito, o profeta fala em nome de Deus. E depois ele mesmo se angustia. O profeta está escandalizado com a violência do povo, com o descaso que o povo faz da palavra de Deus, um engolindo o outro. E agora vem os babilônios para invadir Israel. Os babilônios vão ser a vingança de Deus, a ira de Deus, o martelo de Deus contra Israel. Só que os babilônios ainda são piores do que os israelitas. Pense num mundo desparafusado. Pense num mundo desarrumado, mas onde está Deus? Às vezes você não pergunta isso, não pergunta? Às vezes eu pergunto, pois Abacuque na Bíblia também pergunta. Vale a pena a gente escutar, olha o que ele diz. Até quando, Senhor, pedirei socorro e não ouvirás? Olha o profeta magoado, porque parece que Deus não liga, porque parece que Deus não escuta. Veja, até quando, Senhor? Até quando? Veja, é um amigo de Deus, um homem de fé. Vocês estão vendo como crer não é compreender tudo? Vocês estão vendo como a fé não livra a gente dos conflitos? Até quando, Senhor, pedirei socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Quer dizer, até quando, Senhor? O Senhor está vendo essa violência todinha? O Senhor está vendo o grande pisando o pequeno? O Senhor está vendo o marido deixando a esposa com os filhinhos? O Senhor está vendo a injustiça? O Senhor está vendo o culto falso no templo de um povo que te honra com os lábios, mas o coração está longe de ti? O Senhor está vendo o órfão, a viúva, o estrangeiro sendo pisados? Até quando, Senhor, eu gritarei essa violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? É o profeta desabafando, Senhor, tu não ages, Senhor. Senhor, nessa doença aqui, por que tu não ages? Nessa tristeza de uma mãe cancerosa que vai deixar os filhinhos órfãos. Senhor, onde tu estás? E aí o profeta continua, rapina e violência estão diante de mim. A disputa, levantam-se contendas, por isso a lei se enfraquece e o direito não aparece nunca mais. Sim. O ímpio cerca o justo, por isso o direito aparece distorcido. Por que, Senhor, são os corruptos que levam a melhor? Por que são os maus que parece que são abençoados? Por que a mentira? Por que a embromação parece ter mais futuro no mundo do que o bem? Veja, é o profeta angustiado diante de Deus rezando. Aqui agora é Deus falando, respondendo, diante da maldade de Israel, olha o que Deus diz. E o profeta continua. Olhai entre os povos e contemplai. Espantai-vos, admirai-vos. Porque realizo em vossos dias uma obra. Vós não acreditaríeis se fosse contada. Sim, Eis que suscitarei os caldeus, quer dizer, os babilônios, esse povo cruel e impetuoso, que percorre vastas extensões da terra para conquistar habitações que não lhe pertencem. O que é que Deus está dizendo aqui pela boca do profeta? Deus está respondendo ao profeta e ao povo. Eu vou me vingar da injustiça do meu povo. Eu vou me vingar dessa impiedade do meu povo. Eu vou trazer os caldeus para invadi-los, para atacá-los. Olha aqui, os caldeus são um povo terrível e temível, tá certo? Dele, desses caldeus, procede seu direito e sua grandeza. Eles não respeitam ninguém. Seus cavalos são mais rápidos do que panteras, mais ferozes do que lobos da tarde. Os seus cavaleiros galopam, seus cavaleiros chegam de longe, eles voam como a águia que se precipita para devorar. Vejam, Deus está respondendo ao profeta. O profeta não estava dizendo: Senhor, veja quanta injustiça em Israel. Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Deus está dizendo: eu vou mandar os caldeus para castigar esse povo. Olha só. Ele zomba dos reis. Está falando dos caldeus, do exército caldeu. Príncipes são para ele motivo de riso. Ele se ri de toda a fortaleza. Ele amontou a terra e a toma. Então o vento virou e passou. É culpado aquele cuja força é seu Deus. Deus está dizendo: eu vou mandar esse povo. Esse povo não presta não. Esse povo só confia nele mesmo. Mas eu vou mandá-los em cima de vocês. Esse povo vai ser minha ira, minha justiça em cima de vocês, meu castigo. Aí Abacuque se aperreia novamente. Aí repare o que Abacuque vai dizer. Não és tu, Senhor, desde o início, o meu Deus, o meu santo que não morre. Senhor, tu estabeleceste para exercer o direito. Ó rochedo, tu constituíste para castigar. Meu Deus, o Senhor escolheu os caldeus. Teus olhos, Senhor, são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a opressão. Como que diz, Senhor, está certo que a gente não vale nada, que a gente merece umas boas ripas. Mas o Senhor vai mandar esse povo vagabundo para castigar a gente. O Senhor vai castigar a gente com um povo que é pior do que a gente. Senhor, os teus olhos são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a opressão. Por que contemplas os traidores? Por que, Senhor, tu silencias quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Ó, Senhor, tu tratas o homem como os peixes do mar, como répteis que não têm chefe. Que coisa, né? Você veja como esse profeta está ferido. Ô Senhor, parece até que a gente é peixe, sem dona e à toa, qualquer um pesca. Veja, o Senhor vai mandar os caldeus pescarem a gente, vai ser tanta criança morta, tanta gente sofrendo. Senhor, por que contemplas os traidores? Silencias quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Ele, Senhor, os tira a todos com o anzol, puxa-os com a sua rede e os recolhe em sua naça. Por isso ele ri e se alegra. Por isso ele oferece sacrifícios à sua rede, incenso à sua naça. Pois por causa delas a sua porção foi abundante e o seu alimento copioso. Esvaziará ele sem cessar a sua rede, massacrando os povos sem piedade. Entendo, o que é que o profeta está dizendo? Mas meu Deus, parece até que esse rei da Babilônia é o pescador e a gente é os peixes. Ele vem para pescar a gente, para arrastar a gente na rede dele. E o Senhor deixa isso, Senhor. O Senhor não é santo. O Senhor não é justo. Está certo que a gente pecou, que a gente não presta. Mas por que o Senhor nos castiga usando esses caldeus? O profeta ainda vai dizer: vou ficar de pé em meu posto de guarda. Vou colocar-me sobre minha muralha e espreitar para ver o que ele me dirá. E o que responderá à minha queixa? Então veja, o profeta rezou, reclamou de Deus, e agora diz, agora eu vou esperar a resposta que ele vai me dar. O que é que Deus vai dizer? Então o Senhor respondeu me dizendo: escreve a visão, grava-a claramente sobre tábuas, para que se possa ler facilmente, porque é ainda uma visão para um tempo determinado. Ela aspira por seu termo e não engana. Se ela tarda, espera, porque certamente virá, não falhará. Eis que sucumbe aquele cuja alma não é reta, mas o justo viverá por sua fidelidade. Que coisa linda. O que é que significa isso, meus irmãos? Deus está dizendo, Abacuque pode anunciar. Anuncie e espere. Venha o que vier, no fim de tudo, o mal vai perecer. E o justo viverá pela sua fé. Ou seja, vamos ver agora qual é a lição que essa leitura nos dá. A lição é essa, meus irmãos. Como no tempo de Abacuque, também hoje, no mundo, na sua vida, há tantas coisas que a gente não compreende. Por que o mal? Por que os injustos às vezes triunfam? Por que os grandes esnobam e chutam os pobres, os pequenos? Por que às vezes a perversidade parece que faz sucesso e a bondade fica escondida? Onde é que está Deus? Por que parece que Deus não existe? Por que parece que esse mundo não tem rumo? Será que vale a pena mesmo ser bom? Será que vale a pena lutar para ser reto, ser decente e ser honesto? Essa era a queixa do profeta Abacuque. Senhor, teus olhos são puros, como é que tu permites isso? E aí vem a resposta de Deus. Espera, sustenta o combate, porque haverá um julgamento. Os ímpios irão perecer, mas o justo, quer dizer, o santo, triunfará pela sua fidelidade. Será salvo pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, aquele que é reto viverá pela sua fidelidade. Olhe, meus irmãos, a gente não pode compreender Deus. Não pode. Essa semana eu estava lendo um livro de São João Crisóstomo, um sermão dele. São João Crisóstomo, um grande doutor da igreja do século IV, de 1700 anos atrás. E ele dizendo, Deus é incompreensível. Meus irmãos, quem pode imaginar Deus? Você pode imaginar Deus? Você pode entender Deus? Não podemos, meus irmãos. Então, diante de coisas da nossa vida, diante de coisas do mundo que a gente não entende, a gente não deve perder a fé. A gente não deve desconfiar do amor nem da fidelidade de Deus. O que a gente deve dizer é, Senhor, eu creio. Eu não compreendo, mas eu me abandono nas tuas mãos. Isso você pode dizer hoje. Você pode dizer hoje, Senhor, eu creio na tua providência. Eu creio, Senhor, que tu governas todas as coisas. Eu creio que tu diriges a minha vida. Eu não entendo, Senhor, o teu modo de dirigir o mundo. Mas, Senhor, quem és tu e quem sou eu? Tu és tão grande, tu és o meu tudo. Eu sou tão pequeno, eu sou o teu nada. Senhor, ajuda-me a crer. Sustenta, Senhor, a minha pouca fé. É interessante que no missal, para a missa de hoje, logo no início está lá a frase bem assim, Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. Essa frase é tirada do livro de Esté, capítulo 1, versículos 9 e seguintes. Sim, Senhor. Tudo está em vosso poder. Tudo. E até quando parece que o mal triunfa, por trás de tudo tu estás presente. E eu creio, Senhor, que os teus justos juízos são corretos. Eu creio, Senhor, que no final de tudo, quem não é correto vai perecer. Mas o justo, quer dizer, o santo, o teu amigo, o que não te trai, o que se esforça para caminhar contigo, viverá por sua fé. Senhor, não deixes que eu atravesse o samba da minha vida. Senhor, ajuda-me a perseverar no teu caminho, a não te trair, a não duvidar da tua presença, da tua providência e do teu amor. Senhor, guarda a minha fé. Tantos gritam que tu não existes. Quantos dizem que tu morreste? Senhor, que eu veja. Eu sou como aquele cego do caminho. Cura-me a cegueira do coração. Eu te quero ver. Mostra-me teus caminhos, Senhor. Conduze-me na tua palavra. Não deixes, Senhor, que a minha escuridão me afaste de ti. Não deixes, Senhor, que a minha escuridão fale mais alto do que a tua luz. Senhor, guarda minha fé. Na noite desse mundo, guarda minha fé. Eu me lembro da frase um homem que buscou Deus a vida toda, o cardeal Newman, aquele anglicano que se converteu ao catolicismo e que o Papa Bento XVI beatificou na Inglaterra. Foi um homem que buscou Deus a vida toda. E ele já deixou escrita a frase para colocar no túmulo dele. Uma frase estupenda. Diz assim, né? Das sombras e das imagens para a visão. Ou seja, com a morte eu deixo esse mundo de claro e escuro, de sombras, de imagens, e entro na verdade. Das sombras e das imagens para a verdade. São Paulo vai dizer que aqui a gente vê como no espelho, mas lá nós veremos como somos vistos, conheceremos como somos conhecidos. E eu já expliquei essa passagem de São Paulo para vocês. Por quê? O que é que tem o espelho? Na época de São Paulo, o espelho não era polido como os espelhos de hoje. O espelho, naquela época, parecia o fundo de uma bandeja inox. Você via de modo quebradiço. É assim que a gente vê a realidade. Deus existe. A gente vê o brilho lindo das estrelas. A gente vê um céu enluarado. A gente sente a gostosura da brisa. A gente escuta um murmúrio das ondas do mar. A gente vê uma criança sorrindo, uma flor se abrindo, a bondade que alguém faz. E o coração da gente diz, Deus existe. Mas, por outro lado, também há tanta coisa feia. O mal, a destruição, o egoísmo, a imoralidade, a injustiça, a impiedade. Tantas coisas que a gente diz, meu Deus, será que tu existes? Vê, a gente vê como um espelho. Não vê claro. São Paulo diz, você pode olhar na sua Bíblia, para não pensar que o bispo auxiliar está enganando você. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Eu só vou entender tudo, meus irmãos, no céu. No céu. No céu eu vou ver coisas que eu nunca imaginei que o sentido era aquele. Aí eu compreenderei e adorarei eternamente a sabedoria de Deus. E São Paulo diz ainda, agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Mas agora a gente caminha na fé. É um desafio. Santa Teresinha dizia, nós só temos esta vida para viver de fé. Lá será a visão eterna. Aqui nós caminhamos na penumbra da fé. Então, meus irmãos, às vezes a gente se queixa, às vezes a gente se angustia. Veja, Abacuque, o santo profeta de Deus, 600 anos antes de Cristo, já se angustiava e perguntava, Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Senhor, por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Tu não estás vendo, Senhor. Senhor, por que tu permites? E Deus responde, cuidado, Abacuque, espera. Mas com certeza espera, não falhará a minha palavra. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O que significa que quem não é correto vai morrer? Quer dizer, vai se danar eternamente. Vai cair na morte eterna, na segunda morte. A primeira morte, todo mundo vai passar por ela, é a morte do corpo. Quando a nossa alma se separa do corpo. Mas há uma outra morte, horrível, a segunda morte. Que é o quê? A morte da alma, o inferno. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, ele diz, louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual ninguém pode escapar. Ai do que morre em pecado mortal, feliz do que morre na tua graça, que a morte segunda não lhe fará mal. Pois é, feliz de quem morre na tua graça, Senhor, porque morre, mas morre para viver. Agora, ai do que morre em pecado mortal, porque além da morte do corpo, terá a morte segunda, a morte eterna, o inferno, a morte da alma. Então, não se iluda. Um dia, haverá o juízo de Deus. Um dia, como canta Nossa Senhora no Magnífica, Deus derrubará os soberbos e exaltará os humildes. Um dia haverá o juízo de Deus. Quem não é correto vai morrer. Mas o justo viverá por sua fé. Que Santo Abacuque, que agora está no céu, interceda por nós. Nós que gememos às vezes. Nós que nos angustiamos. Para que ele que se angustiou também não perdeu a fé. A gente não perca a nossa fé. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, que é o Salmo 94. E eu chamo a atenção para a segunda estrofe do salmo. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Está aí, meus irmãos. A gente não está à toa, não. Deus nos guia, Deus nos conduz. Como tem um cantozinho que diz, indo e vindo, treva e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Vejam, qual foi a provação, qual foi o pecado do povo em Massa e em Meriba? O povo no meio do deserto, sem ter água, cansado, blasfemou contra Deus. Perguntou, mas Deus está ou não está com a gente? Deus está ou não está no nosso meio? Diante de tudo que eu falei explicando a primeira leitura, a nossa tentação às vezes é também essa, perguntar. Deus existe ou não existe? Deus está ou não está comigo? Por que Deus permite isto? Pois bem, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que os vossos pais me provocaram, me tentaram, duvidaram de mim, quiseram me colocar no canto da parede, apesar de terem visto as minhas obras. Confiemos, meus irmãos. É bom confiar no Senhor. Graças a Deus por essa palavra tão bonita, por esses conselhos tão bonitos que São Paulo dá a Timóteo. Nós estamos ouvindo isso desde alguns domingos atrás. Eu venho explicando a vocês, domingo passado expliquei esses trechos da carta de São Paulo a Timóteo. Mas vamos acompanhar um pouquinho. Primeiro, São Paulo diz a Timóteo, bispo de Éfeso, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Segundo muitos estudiosos, e eu concordo com eles, aqui São Paulo está se referindo à ordenação episcopal de Timóteo. Então São Paulo diz, exorto-te, Timóteo, a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste na tua ordenação episcopal pela imposição das minhas mãos. Isso vale para mim, que sou bispo, sucessor de Timóteo, sucessor dos apóstolos, mas vale para vocês também, porque vocês também receberam a imposição das mãos, não pelo sacramento da ordem, mas receberam na crisma, para que tivessem a força de Deus, a força de Cristo, que é o Espírito Santo, para testemunhar Jesus. E isso vale bem para a gente. Olha o que São Paulo diz, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Eu gosto de citar muito esse versículo quando eu crismo. Na crisma, a gente recebe o Espírito Santo como força. No batismo, a gente recebe o Espírito Santo, naquela água do batismo, mas recebe como vida. Não existe no cristianismo o batismo nas águas, isso não existe. Batismo nas águas era o batismo de João Batista. No cristianismo só existe um batismo, o batismo no Espírito Santo. E como é dado esse batismo no Espírito Santo? Na água do nosso batismo. Eu sou batizado não nas águas, eu sou batizado com água. E aquela água é símbolo da vida nova, que é o Espírito Santo de Jesus. Então, quando eu fui batizado, eu recebi naquela água o Espírito Santo como vida nova de Jesus. Aquele que é batizado rompeu com o pecado. Como diz São Paulo, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Então, eu recebi a vida nova. Depois, na crisma, quando o bispo com a mão direita unge a minha testa com o crisma, com o óleo, e ao mesmo tempo impõe a mão na minha cabeça, com o polegar, ele unge a minha testa. E com a palma da mão e os quatro outros dedos, ele impõe a mão sobre a minha cabeça. Então ali eu recebo novamente o Espírito Santo, mas não como vida. Agora o Espírito vem como força. Vale bem o que São Paulo diz aqui a Timóteo. Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, de frouxidão, mas de fortaleza. Deus nos deu a força do Espírito Santo na crisma. Por isso, o conselho que São Paulo dá a Timóteo, ao bispo Timóteo, vale para todo cristão. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Esse poder de Deus é o Espírito Santo. Lembre o que Gabriel diz a Maria, que o poder de Deus vai repousar sobre ela. O Altíssimo vai cobrir com a sombra. Então, esse poder de Deus é o Espírito Santo. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Tu que és crismado, tu que no sacramento da crisma foste ungido com o crisma. O sacramento se chama a crisma, ou a confirmação. O óleo se chama o crisma. Então, tu que foste crismado, tu recebeste um espírito de força. Por isso, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, com teus amigos, no teu divertimento, não negues que és cristão. Não negues o nome de Jesus. Sustenta o nome de Jesus. Sustenta com tua vida. Sustenta com teu exemplo. Sustenta combatendo o mal que há em ti. Sustenta com a tua palavra. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, mas sofre pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, fortificado pelo Espírito Santo. Essa é nossa herança, meus irmãos. Caminhar com Cristo. A gente tem o amor de Cristo. A gente experimenta a consolação de Jesus. A gente sabe que se não fosse Jesus, do que valeria viver? A vida não teria sentido. Para ganhar a vida eterna, a gente que conhece o amor de Jesus, a gente que tem uma riqueza que é maior do que um mandato, a gente que tem a riqueza do amor de Jesus, do carinho de Jesus, da ternura de Jesus, como é que a gente pode depois querer fugir na hora de testemunhar Jesus ou na hora do sofrimento? Não, meus irmãos, amemos a Jesus de verdade, amemos. Eu, como bispo, devo não ter vergonha do Evangelho. Eu, como bispo, devo ter a coragem de, se for preciso, sofrer pelas atitudes que toma para testemunhar Jesus. Mas você também, como leigo cristão, deve ter essa mesma atitude de testemunhar Jesus, de não se afastar do Evangelho. E aí, no versículo 13 e no versículo 14, São Paulo dá ainda alguns conselhos ao bispo Timóteo. Usa um compêndio das palavras sabias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Que compêndio é esse? A tradição oral, a pregação da igreja. Nossos irmãos protestantes dizem que só a Bíblia é palavra de Deus. Está errado. A palavra de Deus, ela nos vem pela escritura e pela tradição da igreja, pela tradição oral da igreja. Aquilo que a igreja prega nesses 2000 anos. Em canto nenhum da Bíblia diz que só a escritura tem a revelação. Em canto nenhum tem isso. Isso foi invenção de Lutero. E nossos irmãos protestantes, infelizmente, ficam com essa ideia errada. É uma ideia que não está na Bíblia. Então veja, olha o que Paulo recomenda a Timóteo. Que ele faça uso da tradição oral. Usa um compêndio das palavras sabias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. O que é isso? Timóteo, como bispo, tem o dever de vigiar para que se guarde a fé apostólica. É a missão do bispo. A missão do bispo na igreja local, uma delas, é vigiar no bom sentido, que é supervisionar para que se guarde a autêntica fé apostólica, a fé católica e apostólica, sem se desviar em erros, em heresias, em doutrinas falsas. O bispo tem o dever de vigiar para que se mantenha a doutrina correta, para que se mantenha a disciplina na igreja, na prática dos sacramentos, na vida, e vigiar também para que haja a comunhão, a unidade, o amor fraterno entre os irmãos. Esses conselhos que São Paulo dá a Timóteo servem, em certo sentido, para todos nós. Então, meus irmãos, mesmo nas lutas da vida, mesmo nas dificuldades do mundo de hoje, quando a gente às vezes é ridicularizado porque é cristão, é perseguido, que a gente tenha bem presente essas palavras. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, mas sofre pelo Evangelho. Que essas palavras frutifiquem no nosso coração. Que a gente sustente o nome de Jesus. Muito bem, vamos entender esse Evangelho de hoje, né? Tem duas partes aqui muito claras. A primeira parte é esta. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Lembre da primeira leitura da missa de hoje. Abacuque. Abacuque desiludido, desconcertado com as loucuras do mundo, com as escuridões da vida. Pois bem, a gente deve pedir, como aqui os apóstolos pediram a Jesus, aumenta, Senhor, a nossa fé. Senhor, não deixes que minha fé desmorone. E Jesus diz, se vós tivesseis fé, pequenininha como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. É verdade, é verdade. Quantas ondas do mar da vida, quantas noites escuras a gente vence, se a gente se mantiver firme na fé. Crer, meus irmãos, não é compreender tudo. Crer é abandonar-se. Crer é jogar-se nas mãos de Deus. Se você se joga nas mãos de Deus, venha o que vier, venha a noite que vier, venham as ondas que vierem, venha a decepção que vier, você permanecerá firme. E quando a crise passar, você estará lá, de pé, sereno. É isso que Nosso Senhor está querendo dizer. Se vós tivesseis fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que é fé? Fé é saber que Deus existe e é amor. Fé é acreditar que Deus não trai a sua palavra. Fé é jogar-se, é abandonar-se nas mãos de Deus. E aí sim, as montanhas se arrancam e se jogam no mar, e a gente permanece firme. É isso que Jesus está dizendo. O homem que não tem uma fé firme é como um caniço agitado pelo vento. Vai para lá e vem para cá. Não, meus irmãos. A fé nos faz com que a gente se mantenha firme, com que a gente, no momento de treva, não volte atrás no que prometeu no momento de luz. A fé me faz fixar os olhos em Cristo e não sair dali. É isso que Jesus está dizendo. E olhe, os homens, as mulheres de Deus, os homens, as mulheres da Bíblia, sempre viveram de fé. Não foi fácil para eles, não. Eu vou passar um dever de casa para você, tá certo? Você pegue a carta aos Hebreus, pegue o capítulo 11 todinho da carta aos Hebreus e vejam como nossos antepassados viveram de fé. Vejam quanto sofreram, vejam quanto se abandonaram nas mãos de Deus, vejam tanto que tiveram de peregrinar. A fé é isso. Eu saí de mim para me jogar em Deus. Eu saí das minhas certezas para me colocar na certeza de Deus. A fé me leva a esperar de Deus, porque Ele é Deus. Então é essa fé. Fé não é autoconfiança. Fé não é pensamento positivo. Fé é eu me jogar em Deus e esperar nele, porque Ele é fiel. Permanecer firme na fé. Esse é o nosso serviço. É isso que o Senhor espera de nós. E aí vem a segunda parte do Evangelho de hoje, no versículo 7. Que parece ser uma coisa que não tem nada a ver com essa parte da fé que eu acabei de explicar para vocês. Mas escuta, Jesus diz, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, deveis dizer, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O que é que Nosso Senhor quer dizer com isso? Viva da fé. Viva da fé sem medo. Viva da fé. É o nosso serviço. É o meu serviço de cristão. é o seu serviço de cristão, viver da fé. É isso que é o nosso serviço. Nós fazemos apenas o que devemos fazer, confiar no Senhor, abandonar-se nas mãos dele, sem exigir pagamento em troca, sem exigir que Deus nos dê explicações. Não, Senhor, eu confio em ti. Senhor, agora eu não entendo essa doença. Senhor, não entendo porque te pedi tanto tal coisa e não veio. Senhor, eu creio. Senhor, eu sou apenas um servo, um servo inútil. Eu não mereço, não estou esperando recompensa tua. Não estou esperando o pagamento. O pagamento que eu quero de ti, Senhor, é o teu amor. O pagamento que eu quero de ti é força para não te abandonar, força para continuar no caminho. Isso sim é o que a gente deve de verdade ter no coração diante de Deus. Meus queridos amigos, meus caros irmãos, fiquemos com essas palavras do Senhor. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.